רבה. מסכת פאה, פרק ג' משנה ד'. האימהות של בצלים חייבות בפאה ברבי יוסי פוטר. אימהות של בצלים, הטראוסון איטראו סריה אז מייס דה סבולה. כסניפיקה מייס דה סבולה? תן, כונו רוסיתם הפלנטסון דה סבולה, אתם דשע אלגומס קרסר מויטו פרטר בסטנטה סמנטי. Dentro, para después poder plantar. Esto. ¿Cierto? Entonces, no es para consumo, no es para comer. No es para comer, porque fica muy dura, fica, crece mucho, la cebola fica dura, no da para comer. Pero mesmo así, Tanakama sustenta, hayav bepea. Se tiene que tirar pea de esto. Rabiosi poter, rabiosi isenta. Ainda, otro machloket entre rabiosi y Tanakama, y Jajamim. Sobre Malbenot Abetzalim Sheben Ayarak. Malbenot Abetzalim, ¿cómo llamamos esto antes? Malbenot. Los canteros de cebolas que está entre una plantación de verdura. Por ejemplo, usted tiene plantación de alfasi y usted tiene, en un medio, tiene cuadrados así, ¿cierto? Tipo canteros, esa palabra de canteros, me debe tener otro nombre. Que. Porque canteros de canto, ¿eh? Aquí no medio, ¿está bom? Son cuadrados. Malbenot Abetzalim.
Canteros centrados.
¿Sí? Ok, perfecto. Malbenot Abetzalim, Sheben Ayara, que el sujeto plantó. Y la pregunta es: ya que así, a cebola está jayab bepea, mas verdura no está jayab bepea. Verdura no está jayab bepea. Entonces, el fato que verdura no está jayab bepea, cada cantero considero por separado y la verdura me está dividiendo entre los canteros. O todos los canteros que tienen el mismo campo vale como un mazón, sobre eso tenemos machloket. Rabiosi omer pea mi colajat de ejat, rabiosi diz va a tirar una pea de cada un y un. Y jajamim ombrim me ejat de la corra, jajamim dicen una pea para todas las cebolas es suficiente. Muy bien, pasamos ahora para Mishnahe, peregimel Mishnahe.
La cantidad es igual, ¿no?
Sí, no total igual. La pregunta es si usted tiene que dejar.
Da más trabajo.
Eso.
Una pea es suficiente, ¿no?
Mishnahe. Ahim shechalku. Hermanos que herdaron un campo y dividieron un campo. Se eleva a un lado el este y un lado el oeste. Norte, sur, así por diante. Na hora de colier, no tenim shteperot. No tenim shtepeot. Ellos van a dar dos pea. Quer dizer, Reuven va a dar y el hermano Shimon también. Hazru ben ishtatfu, ellos se asociaran. Que se puede supor que el pai faleceu y estaba ya crecido, plantado, ya estaba plantado, ¿cierto? Ellos dividieron una hora de colher, dos PA. Si ellos después decidieron separar, después decidieron, ¿sabe qué? Vamos a trabajar juntos, se asociaron nuevamente. No tienen PA hat. Ellos van a dar apenas una PA solo en el fin del campo. Otra araja. Shenaim shelakhu et ha'ilan. Dos personas que compraron una árvore. Compraron una árvore, una figuera, aquellas, no figuera no, porque figuera falamos que no tira pea, de aquellas árboles que está hayab bepea, ya fue citado en el primero perec. No trim pea hat, ya que los dos son socios, en la misma árvore van a dar apenas una pea. La kach zetz fono vezedromo, si un compró un lado norte de árvore y otro compró un lado sur de árvore, por ejemplo. Entonces divido a árbol en dos. Zeno tempea le atzmo, ve zeno tempea le atzmo. Cada uno va a dejar a su apea. Y parecido con eso, a Mishnah entra con otra alaja. Kilhei lam betok sadeo. A mujer kilhei lam betok sadeo. ¿Quién vende? A producción de las árboles dentro de su campo. Mas él no vende todo. Certo? Ele vende 10 árvores. Um cara que comprar 10 árvores da ameixa, vamos supor.
É só produção.
Sim, sempre, só produção, obviamente. Quando compra árvore, compra produção, não compra a terra. Existe esse conceito. Existe comprar árvore sem terra e existe comprar terra, sem, terra com a árvore com a terra.
Só fruto, né? Só fruto.
Quando você compra árvores só, sem a terra, é só para o fruto, né? Então, Ilan, a mulher que lhe Ilan Betok Sadeu. No tem pea mi colajat veajat. Ya que él, el comprador, él compró árboles separadas, ¿cierto? Entonces él va a dar, y él no tem terra, no tem una terra que une, unifica, junta las árboles. Entonces cada árbol es una cosa separada. Entonces por cada árbol, você va a tener que dejar pea. Amar Rabi Yudá, chega Rabi Yudá e diz: Ematai, quando eu digo esta alahá, Bisman Shiloshier Balasade. Tudo isso se o vendedor vendeu todas as árvores do campo, só as árvores sem a terra, então os compradores por cada árvore vão deixar uma pea. Avalem Shier Balasade. Mas se o dono do campo deixou, da produção, deixou para si, para ele colher, um não tem pé na cola. O dono do campo, que ele é o dono da terra, vai deixar pé para tudo. Muito bom. Qual é o tamanho mínimo de terra que está Hayav BPA? Qual é o mínimo? Então nós temos aqui uma machloket, a Mishnah próxima, Mishnah Peregimer, Mishnah Vav, vai citar, Peregimer, Mishnah Vav, vamos começar agora, vai citar algumas ideias. Rabbi Eliezer Omer, Karka Betroba Hayav BPA. Rabbi Eliezer diz: Karka Betroba, uma terra que você pode plantar, rova a cav, um quarto de um cav de sementes, um tamanho de terra que você pode plantar isto, já está Hayav BPA. Bartenula diz que é mais ou menos um terreno de 10 amot por 10 amot, 5 metros quadrados, nada, um quintal da casa.
5 por 5,
mais ou menos. É
25
metros.
5 por 5.
Sim. É? Mas calculando uma mamá meio metro, estou arredondando. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua diz a Ocesa Time. Rabbi Yoshua diz: não é pelo tamanho do terreno para plantar, é pelo tamanho do terreno de produção. Um terreno que produz 2 CA de grãos, este é o tamanho que Hayav BPA. Menos do que isso, não tem que deixar PA. Quanto é isso? Betzataim. Betzataim era o Hatzera Mishkan. O pátio do Mishkan media Betzataim. 50 amot por 100 amá. 100 por 50 amot. Certo? Assim diz Rabbi Yoshua. Rabbi Tarfon Omer, é?
A produção é relativa.
Não, mas calcula assim. Existia, antigamente existia.
Esse é o
terreno. Betzataim. Betzataim significa essa medida que dava Betzataim. Hatzera Mishkan era Betzataim. Se usa muito essa medida Betzataim. Para muitas coisas. Para Eruv. Não sei se era como se fosse. Não me tiute assim. Rabbi Tarfon Omer. Shishal, Shishat Tefahim. Rabbi Tarfon diz: não, senhor. 6 por 6 Tefahim. Não é nada. Uma mamá por uma mamá já está Hayav BPA. Rabbi Yudá ben Beterá Omer. Rabbi Yudá ben Beterá diz que deliktzor velishnot vealachá kidvarav. Rabbi Yudá ben Beterá diz como eles colhiam antigamente. Eles pegavam com a palma da mão, pegavam, seria espiga, e com a outra cortava. Se o tamanho do terreno te produz 2 palmas, Liktzor velishnot, para poder colher uma vez e uma segunda vez, já é suficiente o terreno para estar Hayav BPA. E diz a Mishnah alahá kidvarav. Alahá é como esta ideia. Muito bom, temos uma última ideia, hein?
A gente não viu na Mishnah passada que se a pessoa tem uma árvore também já é Hayav de...
Sim, uma árvore sim, mas aqui está falando árvore porque você está comprando a produção e a árvore está Hayav por árvore, mas agora estamos falando de terreno, de superfície de terreno, e você vai plantar grãos, cereais, etc. Não uma árvore. Rabbi Akiva Omer, Karka Kolshu. Rabbi Akiva diz, ele aprende, porque o Pasuk diz, Arzechem, Ukutzechem, Etketzir Arzechem, Karka Kolshu. Pouquinho de terra, já está Hayav BPA. E ainda, já que Rabbi Akiva diz que Karka Kolshu Hayav BPA, não apenas para efeito de PA e Karka Kolshu, para algumas alajot que vamos citar agora, um pouco de terra já é suficiente. Por exemplo, diz Rabbi Akiva, Babikurim, para o sujeito trazer primícias. Sim? Primícias se trazia das 7 espécies. Não estamos falando de árvore aqui, apenas estamos falando de trigo e cevada, porque árvore, para trazer bicurim, já diz Bartenura, tem que ter a árvore e a terra, que a árvore está plantada, ser sua, tem que ter 16 amot, que é o que uma árvore precisa para estar Hayav bicurim. Mas isso é uma árvore, mas em grãos, trigo e cevada, cereais, que é das 7 espécies, diz Rabbi Akiva, Karka Kolshu. Você tem 5 centímetros por 5 centímetros. Plantó la 3 espigas, tiene que traer bikurim. Bikurim es... Nós vamos estudar até Mishneot Bikurim, tá bom? Ainda, outra alajá, que um pouquinho de terra é suficiente, Lichtov Alav Prosbol, para escrever um prosbol. O que significa prosbol? No ano de Shemitah, no fim do ano de Shemitah, de acordo com a maioria dos Rishonim e dos Poskim, as dívidas caducam. Então, como as dívidas caducam e as pessoas não emprestavam, Hillel Tiken Prosbol, Hillel Azaken, Tiken fez um Prosbol, significa que você transfere a sua dívida para o Bedin. Mas para fazer esse procedimento, o devedor tem que ter pouco de carga. Um pouco de carga, sim. Então, no documento, é carga que é terra, tem que ter terra. Um pouco de bens imóveis, tá certo? Um pouco de carga. Então, quanto é esse pouco de carga? Diz Rabi Akiva, colchão. Um pouquinho, já é suficiente. Qualquer tamanho. Ainda, uma outra alahá ligada com carca, com terreno. Eu vou explicar. Todas as coisas pela Torá precisa quinyan. Quinyan significa fazer um ato de quinyan, de adquisição. Existe um ato de quinyan, certo? Um ato de quinyan. Por exemplo, se eu compro um livro, eu preciso fazer a hakba, levantar. Se é uma vaca, então eu preciso puxar ela. Se é um bem imóvel, então ou kesef, ou dinheiro, compra, ou estar um documento, ou hazaká, fazer alguma melhora no campo ou no terreno. Agora, quando você compra um terreno e já faz quinhão pelo terreno, e está comprando junto com o terreno coisas que são móveis, por exemplo, está comprando um terreno e justo com ele um trator, ou está comprando com ele um terreno e está comprando com ele os animais que estão dentro do terreno, o quinhão sobre o terreno já é suficiente para adquirir o que está dentro de bens móveis, certo? O quinhão do terreno já é suficiente para fazer o quinhão móveis. Muito bom. Diz Rabi Akiva, quanto tem que ter o terreno para fazer quinhão, para poder adquirir junto com ele as coisas que não tem achrayut, que são bens móveis? Diz Rabi Akiva, Mashu, um pouquinho de terreno. Agora, da Mishnah de passagem, já está ligado com PA, ele começou com PA. Então, para Rabi Akiva, PA, Bikurim, Prosbol, e para fazer quinhão, tudo isso serve com carca colcheu, um pouquinho de terreno. Com isso você adquire o carca. O carca colcheu você adquire ele com kesef, shtar e hazaká. E com isso, de passagem, você adquire também. Muito bom. Agora vamos para a próxima Mishnah. E a próxima Mishnah, já que nada a ver com PA, não tem nada a ver com PA. Ele que entrou com esse negócio de carca colcheu, então a Gemara entrou com o negócio de colcheu e entra com uma alahá de um sujeito que está Shachiv Merá. Um sujeito que está Shachiv Merá. Um sujeito que está Shachiv Merá. O que significa um sujeito que está Shachiv Merá? Um sujeito que está moribundo. Shachiv Merá, o que significa? Está morrendo. Kotev Nechasav Shachiv Merá. Não sabemos. Está moribundo. Está certo? Está nas últimas. Quem escreve, ele dá seus bens estando nesta situação do Shachiv Merá. Inclusive se fala, mas aqui está falando de escreve. Também tem que. Divrei Shachiv Merá que Ktubim be Kemesurim Damu. Agora já fala sobre isso em vários lugares, mas a Mishnah aqui está falando que ele escreveu, mandou escrever seus bens para o amigo dele. Está morrendo, não tem filhos, ele escreve porque se é filho já não precisa escrever nada, é herança direta. Mas um sujeito que Kotev Nechasav Shachiv Merá, então Shier Karka Kol Sheu Matana to Matana. O cara deu 99% de seus bens para Reuven, o amigo dele. Mas ele deixou para si carca colcheu, um pedacinho de terra. Deixou para ele um bem. Mesmo que ele sará e sair dessa situação, o presente já foi dado. Matanatou Matana. Por quê? Porque o fato que ele deixou para si alguma coisa, quer dizer que ele não estava dando presente porque estava morrendo. Porque se ele estava dando presente porque estava morrendo, ia dar tudo. O caixão não tem gaveta. Então ele ia dar tudo. Se ele não deixou alguma coisa que lhes dava esperançoso que ele ia levantar. Então, como ele estava esperançoso que ele ia levantar, então deixou um pouco o presente, presente mesmo que o cara sará e sair andando depois. Loshier karka kolshu, por isso a Mishnah continua com a outra alahá. Mas se ele deu tudo para o outro, estando Shachiv Merah, e depois ele curou, em Matanato Mataná, ele pode voltar tudo atrás. Certo? Muito bom. Uma alahá. Está ligado com o anterior por karka kolshu. Akotev Nechasav Levanav, uma outra alahá. Quem escreve seus bens para, que ele está distribuindo os bens para os filhos antes de, em vida, antes de ele morrer, também está falando de Shachiv Meraki. Vekatav leishto karka kolshu, e ele colocou a sua esposa, porque pela Torá a mulher recebe apenas a Ketubah e Shalom al Israel, mas o sujeito colocou a esposa junto, tá? Tem 5 filhos, dividiu em 6, vamos supor. Tá? Mesmo que deu para a esposa karka kolshu, diferente, não importa, deu alguma coisa, diz Tanakama, Ivda Ketubata. O fato de ele ter escrito isso, perdeu a Ketubah.
Por que perdeu a Ketubah?
Quer dizer, uma cancela a outra.
É isso? Ketubah é isso.
Perdeu a Ketubah, por quê? Por que perdeu a Ketubah? Porque dos bens que ele deu, que o pai está moribundo, está dando para os filhos, ele já deu para os filhos, então ela não tem direito. Ela tem direito a cobrar que tu vá apenas dos bens do marido que ele deixou. Se vem como herança, ela tem direito a cobrar. Mas como foi distribuído os bens e ela estava dentro da distribuição, então, Ivda Ketubata. Rabbi Yossi Omer, esses são Gemarot Arukot, Agmara, a Mishnah aqui está trazendo isso de passagem. Rabbi Yossi Omer, im kibla alea, afalpi shelo katav la, ivda ketubata. Rabbi Yossi diz, não precisa o sujeito escrever. Mesmo se ela aceitou oralmente, já perdeu a ketubá, mas a lahá não é como Rabbi Yossi precisa escrever. Bom, vamos na última Mishnah deste
então,
perec.
Quer dizer que se ela recebeu uma doação, o marido não pode doar, além da Ketubah, ele não pode doar nada para a mulher.
Pode fazer o que ele quiser. Mas se ele deu alguma coisa, mesmo que não seja o valor da Ketubah, este é o Hidush da Mishnah, mesmo que não seja este valor da Ketubah, então ela matou a Ketubah com isto. E ela aceitou e na hora não reclamou. Certo? Ela entrou na distribuição. Aceitou entrar na distribuição. E ela aceitou a distribuição. E aí ela pensou que ainda ia cobrar a Ketubah, não falou nada. Aceitou, já foi. Mishnachet. Akotev nechasav leavdo. A pessoa tem um Evet Kenani. Evet Kenani. Evet Kenani é propriedade do dono. Sim? Ele pertence ao dono, não tem liberdade nenhuma. Se morre o dono, o filho herda o Evet também junto. Vai junto o Evet. Mas o cara ficou amigo do Evet, o Evet era muito bom, etc. Ele passa um processo de pré. E ele escreve todos os bens para o escravo dele. E junto com os bens está o próprio Evet, Yatzá ben Horim. Ele fica livre e ganha tudo. Shier karka kolshu, diz Tanakama, mas se ele escreveu 99% dos bens para o Evet, ele deixou alguma coisa para si, lo Yatzá ben Horim. Não sai livre, só ele queria brincar com Evet, tá certo? Ele queria só fazer uma piada, porque o fato que ele deixou para si, então
continua.
Porque não é kol nechasai, porque vem o chutz, sim? Chutz mikarka kol shu, então chutz ficou fora.
Mas peraí, mas o Evet, o Evet ele é metáltel, ele não é karka.
É como karka.
Ele é como karka.
Lo yatzá ben horim. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon diz, discutindo com Tanakama, Leolam ben Horim, em todas as formas de ele falar, vai ser livre o escravo, a menos que ele diga assim, Achi Omar, Are kol nechasai netunim lish ploni avdi, chutz me'echad miribo shivaim. Se ele escrever, todos meus bens são para o escravo, para meu escravo, fora uma parte de 10 mil, quer dizer, ele põe uma porcentagem, mesmo que seja pequena, uma parte de 10 mil, mas ainda se escreve um porcento, mas ainda se escreve. Então aí sim, diz Rabi Shimon, já que ele não definiu qual é a parte, então eu digo que essa parte é ele próprio, é o próprio Eved, então voltou tudo para o dono de novo. Mas discutindo com Tanakama, que Tanakama disse, qualquer coisa que o cara deixou fora, chutz de carca, chutz de um carro, chutz de alguma coisa, o Eved não yatzar ben chorim. E Rabi Shimon discute e diz, não, ele tem que escrever porcentagem, aí sim, não yatzar ben chorim. Mas se não escreve porcentagem, então aí Yatza Ben Chorim ficou livre.
Por que você não fala que